Amém, igreja?
Amém.
Aleluias. Quantos querem viver este período de casa cheia? Amém. Este ano de 2023? Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença manifesta até aqui. Queremos pedir que o teu Espírito Santo, que tenha liberdade em nosso meio, possa agir nesta hora, trazendo o espírito de revelação e sabedoria. Fala assim para o Senhor: Pai, eu abro o meu coração para ouvir a sua voz, que eu quero praticar a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Amém?
Amém,
Jesus. Aleluias. Amados, eu quero falar algo com os irmãos que queimou o meu coração. Eu penso que, de uma forma geral, tem a ver com ser um cristão vencedor, um cristão exitoso em todas as áreas. Se você praticar isso, se você tiver revelação disto, certamente você vai ter muitas experiências espirituais para contar. Amém? Aleluias. E como texto base, talvez você fique um pouco decepcionado, mas ele é tão rico, eu quero explorá-lo nesta noite com você. Está lá em João capítulo 13, do verso 1 em diante. Diz assim, irmãos, lá fala que Jesus ia lavar os pés dos seus discípulos. Então imagina a cena: Jesus lavando os pés dos discípulos. E Jesus, né, se colocou como o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso para os discípulos era algo que chocou, era algo que deixou eles embasbacados, porque era algo que fugia muito do que era comum na época. Era algo humilhante, irmãos, lavar os pés para um Deus, para um rei. Amém? Então, aqueles discípulos se depararam com essa situação. E eu quero dizer para os irmãos, assim como Jesus fez, eu e você, nós devemos fazer também. Assim como ele viveu, a forma que ele praticava as coisas, são ensinamentos para mim e para você. Amém, irmãos? Talvez você pense que eu vou desafiar você a lavar o pé do seu irmão hoje, mas não tem bacia o suficiente aqui. Fique tranquilo, amém, irmãos? Mas eu quero me apegar ao princípio, para que você pratique esse princípio. Aleluias. Então, ele estava ensinando a melhor maneira para eles, né? Como servir a Deus. A melhor forma. Como servir a Deus, assumindo um estilo de vida humilde. Fala para o seu irmão: humilde, cheio de amor. Fala para o seu irmão: cheio de amor, humilde, não se preocupando com aparências. Assim Jesus viveu. Amém? Veja, os irmãos sabem que Deus tem um propósito eterno para todos nós. Os irmãos sabem que este propósito eterno é algo que nunca mudou e nunca mudará. Ele está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Se você for ágil, você pode ler comigo, senão você só me ouve. Está assim escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, este é o propósito eterno de Deus. Ele nos predestinou para sermos a imagem do Filho dele. Então, eu e você fomos feitos para que tenhamos a imagem, para que reflitamos a imagem de Jesus. Este é o propósito eterno de Deus. Deus fez a mim e a você para que a imagem do Filho refletisse em nós. Amém? Os irmãos compreendem isso? Tem um propósito histórico também. Hoje é dia de aprender sobre o propósito. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja, à medida que nós olhamos para Cristo, à medida que nós olhamos para o alvo, que é Jesus, nós refletimos, como consequência, esta imagem, que é Jesus. Então, se eu olho para as circunstâncias, se eu olho para os desafios, se eu olho para qualquer outra coisa que não seja Jesus, eu deixo de refletir a glória dele. Portanto, eu também deixo de ser transformado. A transformação tem a ver quando eu estou olhando, quando o meu alvo é Cristo. Pergunta para o seu irmão: o seu alvo é Cristo? Amém? Se alguém perguntar para você assim: qual é o seu alvo 2023? Você sabe pelo menos essa resposta agora, amém, irmãos? O meu alvo é? O meu alvo é Cristo? Amém? É, não que você não precisa mais ter mais nenhum outro alvo, mas você precisa ter mais alguns alvos, irmãos, né? Não que os outros vão concorrer com este, amém? O principal é este, amém? Aleluias. Aliás, quantos aqui já escreveram seus alvos para o ano de 2023? Só para eu saber. Quantos já entregaram, depositaram no gasofilácio? Amém? Você também deve fazer isso nas próximas semanas. Não deixe de entregar os seus alvos. Amém? Não somente os seus alvos, os seus agradecimentos. Não deixe de fazer isso, irmãos. Amém? Veja, também temos o propósito escatológico de Deus. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Sabe, irmãos, há algo que está a caminho de acontecer, né? Há algo que está em transformação. Há uma metamorfose espiritual acontecendo na minha vida e na sua vida. Talvez você veio para esse dia, para esse culto, pensando que era só mais um culto. Mas eu quero dizer que há um processo de transformação na sua vida. Há um processo, há um milagre de Deus sendo gerado no mundo espiritual. E para aqueles que creem, se apropriam dele. Para aqueles que creem, não vê a hora, ele fica lá. Vai ser hoje no culto, vai acontecer algo especial, amém? Ele nutre isso no coração, aleluias. Veja, diante desses versículos que eu acabei de mencionar com os irmãos, eu ainda não falei qual vai ser o tema da palavra de hoje, é só uma introdução, mas três perguntas surgem, né? Esse estilo de vida de Jesus, marcado pelo amor, doador, o que Jesus sabia naquele momento lá do lavar os pés? O que ele sabia? Por que ele estava fazendo aquilo? O que ele sentiu? O que Jesus fez naquele momento? Veja, a sequência de João 13, versículo 6 a 11, por exemplo, fala lá uma conversa muito íntima que ele teve com Pedro, né? E os irmãos conhecem essa passagem, é até um pouco engraçada. Jesus, imagino que já tinha lavado os pés de alguém, e Pedro só assim, né? Falei assim: meu, não acredito que está acontecendo isso, né? E a hora que for lavar o pé de Pedro, falou: pé, o meu não, o meu você nunca vai lavar. E imagino que Jesus já tinha lavado de alguém já. A hora que chegou em Pedro, falou: o meu você não lava. Jamais você vai lavar meus pés. Por quê? Porque aquilo era algo humilhante, e ele não estava conseguindo, né, entender aquele momento. Pedro não conseguia entender, falou: como o meu Jesus, o meu Senhor lavando os meus pés? Isso é inconcebível. Pedro não compreendia aquele momento. E aí, então Jesus falou algo muito significativo: se eu não lavar os pés, não terás parte comigo. Fala, se não lavar os pés, não terás parte comigo. E aí, então Pedro, né, é muito característico, né, da a personalidade de Pedro. Ele era o 880, né, Pedro, né? E no mesmo momento que ele falava, nunca vai lavar meus pés, de repente agora Pedro, não só os pés, a cabeça, tudo, pode lavar tudo. Se é assim, então lava tudo. Muito característico Pedro. Pedro era assim, cara, não, então se não pode, então tem que lavar, então lava tudo. Então Jesus falou, não, vocês já estáis limpos. Então somente é necessário lavar os pés. Amém? Irmão, o que eu quero falar com os irmãos, o tema da palavra de hoje é um coração ensinável. Fala para o seu irmão, um coração ensinável. Será que nós sabemos o que é ter um coração ensinável? Um coração ensinável, eu sei que você tem já uma ideia, né, inicial do que seja um coração ensinável. Nós falamos isso bastante na videira, né? Alguém, por exemplo, para ser levantado como líder, ele tem que ter um coração ensinável. A gente fala isso, né? O que é um coração ensinável? Um coração que não pensa saber tudo. Tem sempre algo que você precisa aprender. Tem sempre algo que você precisa desaprender também. Tem coisa que você pensa que é certo e está errado. E aí, de repente, você é confrontado com a palavra, né? E por um irmão, por um líder, ser um discipulador, um pastor. E aí, então, se você é alguém que tem um coração ensinável, você é humilde. Você se humilha e fala, não. Então, tem que fazer assim. Então, eu faço assim, mais o outro, mais o outro, mais aquilo outro. Que nem Pedro falou. Não, só isso aqui. Você pratica, já está bom. Só lava os pés. Amém? Quero falar, então, sobre coração ensinável. Sabe, irmão, se você e eu não tivermos um coração ensinável, jamais vamos experimentar uma casa cheia. Sem um coração ensinável, jamais vamos ter célula cheia de vida, cheia de poder. Jamais vamos ter uma família que é prevalecente. Sabe, jamais vamos ter uma família unida. Um coração ensinável é um coração disposto a obedecer a Deus. Amém? Mas não somente isso, veja, a reação de Pedro, como eu disse, né, foi uma relação, né, bastante interessante, né? No primeiro momento perplexo com a atitude de Jesus lavando, né? E de repente ele muda, da água para o vinho, não, agora eu quero também, eu quero lavar tudo, já que é assim. Então essa era uma passagem que, embora seja uma característica de Pedro, ela também nos ensina muitas coisas, né? Por exemplo, veja, quem tem um coração ensinável, ele procura aceitar os planos e ações de Deus. Fala para o seu irmão, quem tem coração ensinável, procura aceitar os planos e ações de Deus. Eu continuo. Mesmo que muitas vezes não compreendamos o que está acontecendo no momento. Não foi o que aconteceu com Pedro? Jesus se propôs a lavar o pé de Pedro e Pedro falou, não vai lavar não. Aí depois, então Jesus falou assim, olha, o que eu estou fazendo agora, nessa passagem de João 13, 6 a 1, 11, Jesus falou, o que eu estou fazendo agora, você só vai entender depois, Jesus falou para Pedro. Então tem coisa que Deus está fazendo na sua vida, que você não entende, você acha até que Jesus está marcando bobeira. Você acha até que Jesus podia estar fazendo coisa melhor do que ele está fazendo na sua vida. Talvez você tenha se deparado com situações na sua vida e você pode ter até pensado, se eu fosse Deus no lugar de Deus, eu teria feito outra coisa. Mas sabe, Deus sabe mais. Fala, Deus sabe mais do que eu. Amém? Glória a Deus por isso. Devemos descansar nessa verdade, amém, irmãos? Veja, segunda coisa, um coração ensinável procura entender que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Fala Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não existe outro mediador. Amém? Com todo o respeito a quem acredita na Virgem Maria, quem acredita nos santos como mediadores, não são. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Jesus já dizia: ninguém vai ao Pai a não ser por... Ninguém vai ao Pai a não ser significa que não tem outro. Não existe outro. Ah, mas o Padre Cícero, não sei das quantas. Ah, mas o Bonfim, não sei o quê. Ah, Fátima, não sei o quê. Ah, mas não sei. Ah, Buda. Não, está tudo no ninguém lá. Está tudo incluso nesse pacote aí. Somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então, um coração ensinável procura entender que não existe outro mediador entre Deus e os homens. Muitas vezes, isso parece óbvio falando para você, né? Mas quantas vezes você está com algum problema, quem você procura primeiro? O seu líder? O seu pastor? Conta o problema desesperado para que ele te dê a solução? Ou você vai primeiro para Jesus? Quem é o seu mediador na hora que a coisa aperta? É o seu cônjuge? É o banco? Hã? Aleluias. Veja, Jesus é um mediador não somente para a salvação, mas também para a manutenção da salvação. Irmãos, nós como igreja inteira, nós cremos que não perdemos a salvação, amém, irmãos? Amém? Tem algumas linhas teológicas, por exemplo, não faz parte da minha pregação hoje, mas só para que os irmãos, às vezes, a título de curiosidade, tem uma linha teológica que fala dos armenianos, e tem uma linha teológica que fala do calvinismo. O armeniano fala que a salvação pode ser perdida. Amém? A salvação é de graça. Você aceita Jesus de graça, é um dom de Deus. Mas se você pecar e você morrer em pecado, não deu tempo de você confessar, você vai para o inferno. Essa é a linha do armeniano. A linha calvinista fala assim, ó: você aceitou Jesus, você pode fazer o que você quiser, pode pintar e bordar, ainda assim você vai para o céu. Amém? Então veja, são duas moedas, são dois lados de uma mesma moeda. E aí, então você pergunta, Jonas, qual corrente nós nos alinhamos? Nem ao armeniano, nem ao calvinismo. Se for para fazer uma comparação, estamos mais para o calvinismo do que para o armeniano. Porque embora nós cremos que a salvação não se perde, nós cremos que alguém que realmente foi salvo, ele não peca. Ele não tem o desejo de pecar. O pecado é um acidente. Ele não vive mais na prática do pecado, amém, irmãos? Qual é a diferença dessas duas correntes na prática? O armeniano, ele, na prática, ele tende a ser um cristão mais sério, porque ele acredita que vai para o inferno se ele pisar na bola. Então ele, sabe aquele cristão, não, é santo, não sei o quê, papapá. Ele é ele acha que a salvação depende dele, do que ele faz. Amém? Já o calvinista, não, o calvinista vive na sombra. Não, Jesus morreu por mim. Eu sou igual o Teletubbies, que nem o pastor fala. Amém? Então, essa é a consequência. Jesus, irmãos, ele veio para nos dar salvação, mas também para manter a salvação, amém? Olha, eu sou salvo, não mediante obras, amém? E também essa salvação é mantida, não mediante obras, amém? A salvação ela é mantida, não porque eu estou praticando algo, amém? A salvação, ela tão somente é uma porta de entrada para a eternidade. Eu sou salvo para praticar boas obras. E não por praticar boas obras, eu sou salvo. Os irmãos compreendem a diferença disso? Fala para o seu irmão, eu sou salvo para praticar boas obras. Eu não sou salvo por praticar boas obras. Amém? Tem muita gente, irmãos, que pratica boas obras e vai para o inferno. Um monte. Amém? Quem vive, quem é o arminiano, ele vive sempre debaixo de um espírito de acusação. Ele vive sempre debaixo de um peso. Ele vive, em outras palavras, debaixo da lei. Ele não anda debaixo da graça. Ele é alguém que é gerido pela lei do Antigo Testamento. Se eu faço correto, eu tenho as bênçãos. Se eu pratico coisas erradas, então eu tenho maldição. Então veja, Jesus, o coração ensinável aqui compreendeu que Jesus é o mediador entre Deus e os homens para a salvação e para a manutenção da salvação. Eu creio que eu sou salvo. E eu creio que ele me permanece nessa posição de salvação. E se eu pecar, Jonas? Se eu pecar, existe um advogado. Amém? Não é o Jonas. É o advogado dos advogados. Amém, irmãos? E este advogado nunca perdeu uma causa. E jamais perderá. É maravilhoso. Esse advogado chama-se Jesus Cristo. Ele nos defende diante do Pai. Hã? Que ele fala lá? Ele fica discutindo com Deus, com o diabo? Não, ele fala assim, aqui o sangue, esse pecado está aqui também, está no sangue aqui, ó. Está tudo incluso aqui, ó. Aí ele só olha para o sangue, mostra o sangue, é o sangue de Jesus. Ah, mas os pecados, o pecado que você pecou, o pecado que você vai pecar lá no futuro, que você vai pecar ainda, está tudo incluso lá naquele pacotão. Amém? Quantos podem ter um coração agradecido? Amém, Jesus? Veja, ainda, um coração ensinável procura reconhecer e submeter-se a Jesus, pois ele é o único que sabe realmente quem somos, amém? Então quero falar de forma mais profunda cada um desses pontos. Um coração ensinável então procura aceitar os planos de Deus, as ações de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos de imediato, amém? Veja, a mentalidade típica de um judeu jamais conceberia a ideia de um Yeshua que servia. A mentalidade judeu espera um Messias que reina, que tira da opressão econômica, governamental de outros países, por exemplo, que estava sobre Israel na época. Na época era Roma. Amém? Então, o que eles esperavam? Um Messias que fosse tirar esse jugo de Israel. Alguém que fosse elevado politicamente. Que tomasse uma posição de proeminência para governar, para gerir uma nação. Não somente espiritualmente, mas militarmente e de forma governamental. Essa era a mentalidade do judeu médio da época. Então, a ideia de Jesus lavar os pés era algo inconcebível para um judeu. Só para os irmãos entenderem. Se para mim e para você já soa algo muito constrangedor, essa cerimônia. Os irmãos já viram uma cerimônia de lavar pés? Irmãos, é muito constrangedor para quem está sendo lavado. É constrangedor. A não ser que você seja muito sem vergonha. É muito constrangedor. Você dá lá o seu pé. Às vezes você nem preparou o pé, irmão. Ele não avisou assim, ó, você lava os seus pés, porque eu vou pegar no seu pé. Ah, seu pé está sujo, irmão, fedido. É? Você não se preparou, você foi pego de surpresa. Às vezes você tira o pé, fala, tira aí, tá meia furada. Hã? Aí mostra lá. Mas sabe, naquele tempo não existia nem meia furada, o pé era sujo mesmo, irmãos. Era nojento, irmãos. Suado, sabe, no meio assim, ó. Sabe, aquele melado? Era assim que tinha. Então, e Jesus metendo a mão naquilo, lavando o pé. Algo constrangedor, irmãos. Essa era a situação em que Pedro ficou transtornado.
Não, isso aqui não é possível, isso não, o meu não. Eu acho que talvez o do Pedro estava mais sujo que o dos outros, né? Eu penso às vezes. Falar, será que o dele estava mais nojento do que os dos outros? Não, o meu não, o meu não. De jeito nenhum.
E aí Jesus deu um xeque-mate nele. Falou, se não me deixar lavar, não terás parte comigo. Aquilo que eu estou fazendo hoje, você não compreende hoje, você só vai compreender depois. Então, para aceitar os planos de Deus, é preciso ter disposição de ser humilhado. Fala, para aceitar os planos de Deus, é preciso ter disposição de ser humilhado. Jesus foi humilhado? Jesus foi humilhado? Quando você é humilhado, como você responde? Quando Jesus foi humilhado, como ele respondeu? Jesus ficou falando, sabe quem está falando? Jesus agiu assim, eu sou o criador de todas as coisas, eu te fiz, sabia que foi eu que te fiz? Você vê Jesus respondendo assim, todo espavorido assim, né, querendo ganhar na conversa? Hã? Jesus não. Sabe, muitos crentes não cresceram espiritualmente o suficiente para entender este princípio. Então, eles não entendem a soberania dos planos de Deus. E aí, às vezes, Deus não responde as orações da forma que ele gostaria. E aí, então, ele fica indignado. Ele fala, Deus não me ouve. Deus não liga para mim. Deus responde a oração de todo mundo, menos a minha. Olha lá, o fulano é um safado salafrário e Deus deu uma bênção para ele. Para mim, eu estou pedindo há anos e nada. Faz comparação. Amém? Comparação é bom, irmãos? Não. Não devemos comparar. Amém? Não devemos. Sabe, os planos de Deus, as ações redentivas, providências de modo coletivo e individual na humanidade, faz parte do plano dele, da soberania dele. Não cabe a mim, é você falar o que Deus deve ou não fazer. Hã? O que nós precisamos é, Pai, me ensina a compreender os teus desígnios, os seus propósitos. Pai, ainda que eu não compreenda inicialmente, que eu venha compreender então posteriormente, pelo menos. Pai, eu quero praticar a tua vontade. Amém? Sabe, Pedro era alguém inicialmente que só entendia o que estava acontecendo aqui agora. Ele falou, não, isso aqui é um absurdo, não vou lavar meu pé. Ele era alguém assim. Mas depois ele teve revelação, porque Jesus falou, ó, aquilo que eu estou fazendo agora, você não entende agora, só depois. E tem mais, se eu não lavar os seus pés, não vai ter parte comigo. Então veja, a recomendação de Paulo para a aceitação da vontade do Senhor em qualquer situação está em Romanos capítulo 12, versículo 1. É muito conhecida essa passagem, que fala para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, devemos renovar a nossa mente. Em outras palavras, precisamos mudar os nossos pensamentos. Sabe, Eu tenho estudado esses dias, tenho feito um estudo sobre pensamentos. Nós, seres humanos, somos dotados de pensamentos, né, meu irmão? Todo ser humano pensa, todo ser que existe pensa, não é assim? E não é algo que você fala, não, eu quero pensar. Os pensamentos brotam na cabeça, não é assim? Coisas boas e coisas ruins. Tem pensamentos bons e tem pensamentos ruins, pensamentos tóxicos, que se nutridos vai fazer com que você vá para uma direção errada. Amém? É impossível destruir todos os pensamentos tóxicos. É impossível. Eles aparecem. Eles vão aparecer. A questão é qual a validade que nós damos aos bons pensamentos, quão evidenciamos esses bons pensamentos. Aqueles que têm essa capacidade de valorizar os bons pensamentos são aqueles que progridem, prosperam, alcançam. Amém? Em certa ocasião, Davi estava numa situação complicada. E então, eu imagino que ele devia estar pensando um monte de bobagem. E aí, como ele estava pensando muita bobagem, muita coisa ruim, e aí então ele resolveu, trago à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, bons pensamentos. Quando você traz bons pensamentos, de experiências que você viveu com Deus, de resposta de oração, de milagres, amém? De provisão, de livramentos, de favor que você já experimentou. Quando você traz a memória, você fala, isso aqui só vai ser mais uma ocasião. Eu vou experimentar também nessa área. Eu também vou prosperar nessa área. Eu vou conquistar aqui também. Amém? Veja, nós precisamos ter a nossa mente renovada. É o que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Para que nós experimentemos a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, nós precisamos trocar os nossos pensamentos. Todo ser humano pensa errado. Irmãos, isso é fato. Fala para o seu irmão, sem medo de errar. Você pensa errado. Todo mundo pensa errado, irmãos. E é por isso que a palavra do Senhor fala que nós precisamos renovar a nossa, para que possamos pensar corretamente. Quando nós introjetamos a palavra do Senhor, à medida que nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos mudando a forma de pensar. Nós vamos nos apropriando de verdades espirituais que vai transformando o nosso ser. E nós passamos a praticar obras diferentes. A vontade de Deus, irmãos, tem dois objetivos. A vontade de Deus tem dois objetivos. Primeiro, é que todos se salvem. Fala para o seu irmão, todos sejam salvos. Amém? A segunda é que todos experimentam qual seja essa boa, perfeita, agradável vontade. Então a vontade de Deus tem a ver com essas duas coisas: que todos sejam salvos e que todos experimentem qual é essa boa, perfeita, agradável vontade. E aí, então, todo o cosmos, todas as coisas acontecem com este propósito. Então você vai vivendo a sua vida espiritual e às vezes você não entende porque acontecem determinadas coisas. Talvez você não conquistou algumas coisas no ano de 2022 e você acha que Deus talvez achou que você não merecesse, por isso você não conquistou. Se você pensa que você não conquistou porque não merecia, eu quero dizer que você faz parte da corrente dos armenianos. Tem que fazer coisa para merecer. Amém? Eu quero dizer que Deus, é vontade dele que eu e você experimentamos o melhor dele. Amém? Se não temos experimentado totalmente a integralidade disso, ou não temos tido a revelação disto ainda, é porque ainda nos falta maturidade. Amém? Nos falta maturidade. Veja, Jesus respondeu no versículo 7, ó: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-los as depois. Irmãos, como é difícil, às vezes a gente faz uma oração diante do Senhor, às vezes choramos diante do Senhor, perguntamos onde está o Senhor que não me ouve, onde está o Senhor que não me atende, olha, estou sofrendo, estou com dificuldades, e você às vezes pensa que está sozinho na chapada. Essa semana passada eu vi algo que no primeiro momento parecia assim um pouco pesado, né? Eu vi assim dizendo que Deus não tem dó de ninguém. Sabia disso? Sabia que Deus não tem dó de ninguém? Sabia? É forte isso, não é? Não parece que ele não está nem aí quando eu falo isso? Mas sabe, Deus não é movido por dó. Deus não é movido por dó. Então não adianta você ter autocomiseração, ter dó de si mesmo, achando que isso vai mover o coração de Deus. Tadinho de mim, estou aqui sofrendo. Aí, fala, aí Deus, talvez você pense lá, é verdade, deixa eu ir lá, por que eu não fiz antes? Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Deus não tem dó de ninguém. Deus se move por propósito. Fala para o seu irmão, Deus se move por propósito. Deus não é sentimental. Deus tem um propósito, fazer de mim e você parecido com Jesus, e Ele vai fazer o que for necessário para que isso aconteça. Se for preciso que você chore, sofra, mas para que esse objetivo seja alcançado, Ele não vai pensar duas vezes. Esse é o propósito, que eu e você sejamos parecidos. Irmãos, nós estamos num período, ainda que tenha terminado o período de eleição, o Brasil está num período de turbulência. Os irmãos têm visto nas redes sociais, e é notório o fato de que toda a igreja orou para que não tivéssemos como presidente o atual presidente do Brasil hoje. A igreja, de certa forma, orou nesse sentido. E aí as coisas não aconteceram. E aí às vezes pensa assim, algumas pessoas: ah, Deus não ouviu nossa oração? Deus não está nem aí, irmãos. Deus colocou na balança, falou assim, não, vai ser melhor se o Lula ganhar, porque vai ser muita gente alcançada. Se fosse o outro, que ia adiantar? Nada, está tudo certo, beleza, vai continuar. Mas não, Deus, como propósito de Deus é alcançar o maior número de pessoas salvas, muitas pessoas precisam passar por essa experiência. Amém? Os irmãos compreendem isso? Aquilo que Deus está fazendo hoje, nós só vamos compreender amanhã. E quantas pessoas, eu posso me incluir, irmãos, no primeiro momento, falando, nossa, não entendi. Nós oramos e nós sabemos as coisas erradas que aconteceram no passado, né? E não que o Bolsonaro seja perfeito, né, irmãos? Também tem muita coisa errada. Nós não somos partidários a esse ponto, né? Então, bom, tem coisas que nós só vamos compreender depois, mas uma coisa me traz paz. É saber que a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é soberana, e ela tem o propósito de me fazer feliz também. Talvez não no primeiro momento, mas depois. Fala para o seu irmão, depois. Amém? Veja, um coração ensinável procura entender que há só um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, a salvação e manutenção, já disse isso. Mas irmãos, veja, como eu disse anteriormente, é preciso entender, ter revelação de que a salvação, ela é mantida também pela graça, irmãos. Tem gente que pensa que a salvação, ela é mantida se tiver praticando boas obras. E quando você vive dessa forma, você vive sob espírito de acusação. Quando você vive dessa forma, você vive sobre um peso, um jugo de escravidão. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, ele fala que no Antigo Testamento existia, né, duas mulheres que foram mulheres, né, uma Agar e a outra quem? Não ouvi? Sara, amém, irmãos? Uma Agar e a outra Sara. A Sara representa o período da lei, amém? E Sara representa o período da graça. Por quê? Porque Sara não dependeu de milagre para ter filho, para ter Ismael. Ela era fértil. Agar. Amém. Já Sara, ela dependeu da graça, do favor, porque ela era estéril. Amém? Então, nós somos filhos, descendentes, não de Agar, mas de Sara. Então, são dois princípios. Aqueles que entendem que a manutenção da salvação depende dele, é alguém muito triste. Ele vive sempre com medo. Ele vive sempre com medo. Será que Deus está de bem de mim hoje? Será que Deus vai pesar as mãos sobre mim? Logo quando acontece algo ruim, ele logo pensa, o que, que eu fiz de errado? O que, que eu fiz para merecer isso? Ele acredita no Papai Noel. Quem acredita no Papai Noel? O que, que o Papai Noel faz no final do ano? O que, que ele pergunta para uma criança? Você fez tudo certinho esse ano? Não é assim que ele pergunta? Você fez tudo certinho? Aí a criança aprende a mentir já desde cedo. Sim! Não é assim? Sim, fiz tudo certinho. Aí fala, ah, então vou te dar uma bala. Não é assim? Então, quem acredita, né, que as coisas dependem dele, é alguém que está sempre se policiando. Só que eu tenho uma notícia. Alguém que vive assim, ele nunca vai ser feliz. Ele nunca vai ser feliz. Ele sempre vai viver debaixo de jugo, de peso, de escravidão. Por quê? Porque é impossível, irmãos. É impossível ser salvo pela lei, pela prática de boas obras, bem como a manutenção da salvação por praticar boas obras. Então, a salvação é um dom gratuito e a manutenção da salvação também é um dom gratuito. Os irmãos compreendem isso? Amém? Aleluias. Veja, o processo de salvação envolve alguns aspectos. O processo de salvação, como os irmãos bem sabem, né, tem a ver com ouvir a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, ouvir a palavra. Veja, em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então veja, o ouvir não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir uma mentira e você acreditar nela e aquilo é suficiente. Tem gente que diz, tem muita fé. Aí você vai ver em que baseia essa fé. Em algo que não tem consistência. Então, essa é uma fé que não conta. Por mais que ele acredite muito naquilo. A fé que é levada em consideração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nortear a nossa fé. É a palavra de Deus que deve gerir aquilo que eu acredito ou não. Os irmãos creem nisso? Veja, para esse processo de salvação, primeiro eu tenho que ouvir a palavra de Deus, amém? Você só está aqui hoje porque alguém falou dessa palavra para você. Alguém falou deste amor de Deus por você. Por isso você está aqui hoje sentado me ouvindo, amém? Por isso você está aqui hoje. Alguém falou na sua orelha, às vezes, mais de 1000 vezes. E aí, tanto você enjoar, não querer mais, falava, ah, vou lá, hoje não tem mais nada para fazer, então eu vou. E aí você apareceu aqui. Mas alguém falou um monte para você. Veja, para esse processo de operação da salvação, nós precisamos reconhecer a condição de pecador. Amém? Em Romanos capítulo 3, 23, está assim escrito: porque todos, fala assim, todos. Todos, fala todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, inclui quem? Fala para o seu irmão. Fala você. Fala você também. Isso. Todos pecaram. Então tem muita gente que pensa assim: não, eu faço tudo certinho, eu não mato, eu não roubo, eu não pinto, não bordo, eu não faço nada. Hã? Mas aqui em Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos. Se todos pecaram, inclui eu e você. Em Romanos capítulo 6, 23, fala aqui: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, enquanto existe o fato de que todos pecaram, existe também a disposição, a vida eterna, o dom gratuito. Amém? Oh, aleluias! Nesse processo ainda de salvação, para que ela se concretize na nossa vida, é preciso então arrependimento. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados. Não é assim que o João Batista falava, de forma estridente, né? Raivosa parecia, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação futura? Arrependei-vos, raça de víboras. Em outras palavras, suas cobras, seus falsos, xingava o povo, e o povo ia lá escutar ele, irmãos. É muita unção, não é não? Ia lá num lugar, irmão, remoto, não era numa praça gostosa, não. É? Um lugar horrível. Ia lá para ouvir ele xingar, falar assim. Sabe o que ele dizia? Era verdade. Nós precisamos nos arrepender. Sabe, para que você compreenda a profundidade e ter um coração ensinável, é preciso se arrepender todos os dias. Todos os dias é preciso nutrir no coração: Pai, se algo eu fiz de errado, Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Não que você tenha que ficar procurando pelo em ovo, amém, irmãos? Mas tenha esse coração: Pai, eu sei que mesmo querendo acertar, eu erro. Pai, se eu erro, me perdoa, me mostra onde estão os meus erros, para que eu acerte da próxima vez. Amém? Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Veja, olha só, para que o nosso pecado seja apagado, antes precisa ter arrependimento. Precisa ter arrependimento. E não somente arrependimento, precisa ter conversão. O que significa? Eu estava indo para cá, eu arrependi, nossa, isso é errado, não devia ter feito isso, né? E o que é conversão? Eu estava indo para cá, eu estava praticando isso. Não, agora eu não pratico mais, agora eu vou para cá. Ah, então você fez isso. Ah, então está perdoado. Amém? Os irmãos compreendem isso? Então, perdão de pecados tem a ver com isso, com arrependimento e conversão. Por isso, né, nós entendemos que algumas situações precisam ser resolvidas antes do batismo, por exemplo. Então, alguém que tem uma vida que ainda, por exemplo, pessoas que vivem como casal e ainda não estão casados, nós entendemos que precisa se casar. Por quê? Porque se não casa, está na prática do pecado, amém, irmãos? Os irmãos compreendem isso? Se já entendeu que aquilo não é certo e continua, é porque não se arrependeu ainda. Os irmãos compreendem isso? Precisamos praticar, irmãos. E quando nós praticamos, nós colhemos as consequências. Amém? Precisamos arrepender. Mas às vezes não é possível, por exemplo, resolver um casamento. Ah, mas eu quero resolver, mas tem alguns trâmites. Amém. Você está na direção de conseguir concluir isso? Amém. Deus está vendo isso. Agora, se você só está esperando as coisas acontecerem, não está fazendo nada, também Deus está vendo. Amém?
Deus está falando, fala para o seu irmão aí, Deus está falando. Arrependei-os, fala para o seu irmão, arrependei-os. Aleluia, Jesus. Por fim, para se obter a salvação é preciso crer. Fala para o seu irmão, crer. Sem crer é impossível você tomar posse da salvação. A salvação é mediante a fé. Fala para o seu irmão, a salvação é mediante fé. E fé tem a ver com crer. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, irmãos, é um versículo chave que todo líder devia saber de cor salteado. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Apareceu uma pessoa na célula, você não sabe se a pessoa é crente, você já tem que falar, vamos dar as mãos. Você já tem que ter essa estratégia. Vamos dar as mãos, vou fazer uma oração de confissão. Vamos fazer uma oração de confissão. Aí todo mundo já está treinado na célula, né? Você já deve ter feito várias vezes. Todo mundo dá as mãos. Todo mundo repita essa oração como se fosse sua. Não é assim que você faz, líder? Amém? E aí você faz a oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. E eu quero agora confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele está vivo, ressuscitou, e eu creio nele. E escreva meu nome no livro da vida. Pai, que o Teu Espírito Santo passe a habitar no meu coração e me ensine todas as coisas. Amém. E aí então você, líder, faça a pergunta, quem fez essa oração pela primeira vez? Pode até ser que tenha alguns desavisados na tua célula, mesmo sendo crente, fala, eu fiz a primeira vez. Você não dá bola para isso não, que ele já está salvo, meu irmão. Agora aquele, né? Porque tem um estado de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, amém, irmãos? Já tem outro que você sabe que é a primeira vez mesmo, ele nunca entregou a vida a Jesus. Fala, você fez mesmo? E você fez de coração? E aí então se a pessoa fala, não, sim, filho, então eu quero confirmar essa oração. Aí você chama ela, então, pai, em nome de Jesus eu quero confirmar essa oração. Pronto, irmão, a pessoa aceitou Jesus. Amém? Os irmãos compreendem? É fácil ganhar pessoas assim para o Senhor? Amém, irmãos? Temos que ter sabedoria para ganhar vidas para o Senhor também. Veja, para a manutenção da salvação, em 1 João capítulo 1, versículo 9, né? Fala, irmãos, lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Em 1 João 2, 1, parte A, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, amém? É o justo, ele é o justo, ele não é aquele que paga suborno para defender você, ele não é aquele que, os advogados criminalistas, que me perdoe, eu no início da minha carreira, eu comecei advogando na área criminal, mas é uma profissão horrível, irmãos, na área criminal, porque você é chamado a pagar suborno toda hora, e eu penso que um crente que paga suborno não é crente, ele deveria se converter. E como na área criminal quase que 99,99% é assim, senão você não vai beneficiar o seu cliente, acredite nisso, o seu cliente pode estar certo, se você não pagar o suborno, ele vai ser prejudicado, é assim que acontece na área criminal, é assim. Eu quero dizer que Jesus é o advogado do advogado, só que ele é o justo. Fala para o seu irmão, Jesus é o justo, ele não paga suborno, sabe o preço? É o sangue dele. O sangue dele é que está à disposição para nós. É o sangue dele que me perdoa, que me purifica, que me lava de toda injustiça, imundiça que eventualmente eu tenha feito ou praticado. Amém? Então eu confesso com o meu coração íntegro diante do Senhor. Pai, eu pequei mesmo, eu errei mesmo. Hã? E aí, então as coisas se resolvem. Porque Ele garante isso. Amém? Ele é o meu advogado, Ele é o seu advogado. Sabe, veja só.
Primeira coisa, então, eu tenho que reconhecer que eu pequei. Para manutenção dessa salvação, amém? Sem aquela... Não que você vai perder a salvação. Compreenda o que eu estou dizendo. Para que você não viva debaixo da lei, amém, irmãos? Para que você não se sinta acusado. Então, se você pecou, confesse. Não esconda. A palavra do Senhor em Tiago fala, quando nós confessamos, nós somos curados. Então, se você tem um problema, por exemplo, e você confessa, a palavra do Senhor diz que você é curado. Se você fez isso de forma idônea, de coração, então a Bíblia fala que você é curado. Então, se você tem um vício e você esconde esse vício, talvez um vício de pornografia, talvez um vício de prostituição, e aí então você encoraja, você confessa isso para o seu líder, para o seu cônjuge, confiando na maturidade dele para ouvir isso. A palavra do Senhor fala que aquilo que é desejo desenfreado na sua carne passa a ser dominado, você passa a ter repulsa. Se você é alguém que vive sob o peso de drogas, de bebidas alcoólicas, você confessa isso diante do Senhor constantemente: pai, eu sou drogado, pai, eu tenho vício. E na célula você fala: eu tenho problema disso, eu sou drogado, eu sou adicto, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o Senhor me limpa, me lava, eu oro, ora por mim, irmãos, direto, irmãos, faça isso. Você vai ver que daqui a pouco aquilo não te faz, não faz mais a menor diferença. Não faz a maior diferença mais. Por quê? Porque você mudou, porque você foi transformado, porque você teve um coração ensinável. Agora, quem esconde, não se apropria. Em certa ocasião, Jesus estava no templo e tinha lá um homem, um deficiente, com uma mão ressequida. E então, e ele meio que escondia aquela mão. Não era algo que ele gostava de expor. Ele meio que escondia a mão. E então Jesus, querendo curá-lo, mas antes, para que ele fosse curado, quis expô-lo. Expôs ele. Ele estende a sua mão. Eu acho que ele estava querendo se esconder. Ele falou: não, expõe a mão, mostra. Né? Mostrou. E quando mostrou, foi curado. Nós precisamos, irmãos, ter coragem de expor as nossas vergonhas. Nós precisamos ter coragem de expor as nossas fraquezas. Sabe, Deus não tem problema com as suas fraquezas. Sabe, as suas fraquezas não chocam Deus. As suas fraquezas não deixam: nossa, não pensava que você fosse capaz de fazer isso. Sabe, jamais você vai encontrar na Bíblia alguma coisa assim que surpreenda Deus a esse ponto. Nós precisamos ser transparentes diante do Senhor e diante dos nossos líderes. Amém, irmãos? Precisamos. Quando somos assim, o Senhor nos muda, nos transforma. Amém? Oh, aleluia. Veja, precisamos então confessar os nossos pecados e depois disso, aceitar o perdão. Quantas pessoas confessam os pecados diante do Senhor e não acreditam que foram perdoados? Também isso é um problema. Dependendo do nível do pecado, a gente até pensa assim: não, mas esse é um pecado que Deus vai ter mais dificuldade de perdoar. Um outro pecadinho, eu acho que é mais fácil Deus perdoar, mas esse aqui não, esse aqui foi muito terrível, né? Esse não, esse aqui eu vou ter que convencer Deus que ele precisa me perdoar. Não, irmãos, a Bíblia fala assim, que você só precisa confessar e crê que Jesus, o justo, o advogado, é suficiente para fazer a sua defesa. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Então precisamos aceitar o perdão de Deus e viver em paz. O diabo sempre vai querer te fazer lembrar dos seus erros, dos seus pecados. Quando ele fizer isso, fala assim: não lembro mais disso. Quando foi isso que aconteceu? Não lembro. Ah, mas aquele dia ela falou assim: não lembro. Não lembro. É mesmo? Não, não lembro disso não. Mas se aquele dia você matou o outro. Você tá louco? Eu não matei ninguém. quê? A palavra do Senhor fala assim, que o Senhor não se lembra mais dos pecados confessados. A Bíblia fala que Deus não se lembra mais, é lançado no mar do esquecimento. Agora, se Deus não lembra mais, quem sou eu e quem é o diabo para ficar lembrando desses pecados? Nessa acusação que te persegue? Sabe, um coração ensinável tem consciência disso. Pecado perdoado está pronto e acabado. Está perdoado. Talvez é o perdão que você, não é o perdão que você está esperando receber, mas é um perdão que você está esperando dar, e você tem dificuldade de dar esse perdão. Por quê? Porque você pensa que o perdão é um sentimento. E por ser um sentimento, você, uma vez que não se livra do sentimento, você acha que esse perdão não está sendo efetivo. Porque, afinal de contas, você não tem esquecido do mal que aconteceu com você. Sabe? É preciso insistir no perdão. E sabe como nós insistimos? Orando pela pessoa. Orando pela pessoa. Então, se a pessoa te maltratou, te causou um dano, você abençoa. Você começa a orar, a abençoar a pessoa. E vai, e ora, e abençoa, e profetiza na vida dela. Sabe, as melhores bênçãos que você deseja para você, começa a profetizar na vida da pessoa. Irmão, daqui a pouco você está tendo o mesmo encargo pela pessoa. Daqui a pouco você está chorando mesmo de amor pela pessoa. Os irmãos compreendem isso? É maravilhoso, irmãos. E isso tem a ver com parecer com Jesus, irmãos. Amém? Isso tem a ver com parecer com Jesus. Veja, um coração ensinado procura submeter, reconhecer e submeter-se a Jesus, pois Ele é o único que realmente conhece quem somos. Veja, a primeira lição da lavagem dos pés, a primeira lição que nós aprendemos é uma purificação espiritual. Não é verdade? Jesus falava assim, que se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Não é assim? Então tem a ver com um princípio espiritual. Ter parte com Deus, ter parte com Jesus, tem a ver com lavar os pés. Tem a ver com lavar. Por que lavar os pés? Os irmãos já pensaram nisso? Né? Por que não lavar o corpo, né? A Bíblia fala que nós somos lavados pela palavra, não é assim? A palavra do Senhor nos lava, amém? O sangue de Jesus nos purificou, nos lavou. Mas aquilo que está em contato com o mundo vai grudando sujeira. E aquilo que está em contato com o mundo, o que, que é? Os nossos, são os nossos pés, irmãos. É lógico que é um sentido figurado, mas também pode ser as suas mãos. Amém? Naquilo que você toca. Amém? E às vezes, irmão, eu não sei qual é o seu ambiente de trabalho, mas alguns ambientes de trabalho são saturados de espíritos malignos, irmãos. E você tem a nítida convicção quando você chega no trabalho que você está chegando numa sucursal do inferno, muitas vezes. Você sabe que eles são espíritos malignos. E aí você vai, volta para casa, você parece que traz consigo uma tonelada. Os irmãos já tiveram essas experiências assim? Eu já trabalhei em locais, irmãos, que eu chegava no lugar expulsando o demônio, ficava no lugar expulsando o demônio e ia embora expulsando o demônio. De tão carregado que era o local. E se tem algo que me refrigerava, era quando eu recebia uma palavra da minha esposa: você é servo de Deus, você é filho amado de Deus. Isso era lavar os meus pés. Você é escolhido, o Senhor te chamou para prosperar. Isso é lavar os pés. Os irmãos compreendem isso? Então, quando você encontra o seu cônjuge, você fala: aí vai um varão valoroso, um homem vencedor. Isto é lavar os pés. Um homem próspero, vai aí. Mesmo que ele só está dando prejuízo, fale isso. Amém? Glória a Deus. Isso é lavar os pés, irmãos. É declarar a palavra na vida do irmão. Os irmãos compreendem isso? Quantos têm praticado isso na vida do cônjuge? Amém? Eu não senti muita convicção, não. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Veja, a segunda lição é associada a um exemplo de serviço humilde. Veja, irmãos, nós seres humanos somos muito cheios de si. Basta a gente galgar alguma posição, por menor que seja, para que sintamos melhores do que os outros. Irmão, não é nada. Não é nada. Você galgou alguma coisa, você acha que você é melhor que o outro. Essa foi uma lição que Jesus ensinou também nesse ato. Ele sendo Deus, Criador de todas as coisas, ele escolheu lavar os pés sujos dos discípulos dele. Posição de humildade. Se agachar ali, ó, praticamente de joelhos, para lavar os pés. Os irmãos compreendem isso? As reações de Pedro nessa passagem, a sua pergunta, a sua recusa, né, mudança de atitude impetuosa, extravagante. Bom, fala muito sobre falta de quebrantamento. Fala falta de quebrantamento. Pedro era alguém muito duro, irmãos. Ele era difícil de tratar, irmãos. O cara, ele se achava, Pedro. Ele falava, todos vão te abandonar, menos eu. Você imagina um amigo assim, você numa roda de amigo. Imagina você fazendo parte dos discípulos de Jesus. Você não se sentiria ofendido por Pedro? Falando que você vai trair, mas ele não. Fala, ó, tudo aqui vai te trair, menos eu. Ah, eu já queria dar uns pés da orelha nele, não. Fala, meu, você não é meu irmão, não, pensa. Não é assim? Pedro. Olha lá, ainda que todo mundo te abandone, menos eu. Pedro. Pedro era alguém impetuoso. Pedro era alguém duro, cheio de si. Ele andava armado, irmão. Seu irmão sabia disso? Pedro andava armado até no Getsemane lá, no último dia. Estava com uma espada, irmão. Engraçado que Jesus não mandou ele abandonar aquela espada. Ele andava para todo lado com a espada. Pregava, expulsava demônio com a espada. Eu acho que se o demônio fosse muito difícil, ele catava a espada. Isso não é bíblico, meu irmão, estou brincando. Aleluia. Os irmãos me dão liberdade. Então veja. Veja. As reações de Pedro nos fala de falta de quebrantamento. Nós precisamos de quebrantamento, irmãos. É impossível ter um coração ensinável sem ser antes quebrantado. É impossível ter um coração ensinável sem ter um coração quebrantado. Sabe um, um coração quebrantado? Nos fala de atitude muito mais do que de palavras. Às vezes a gente pensa que quebrantamento tem a ver tão somente com palavras humildes, liberadas. Não, eu reconheço tudo. Mas tem a ver também, se soma, a atitudes de humildade. Atitudes não são só palavras. As palavras devem ser carregadas de atitudes. Senão, que valor tem isso? Então veja, numa perspectiva geral, o quebrantamento acontece de duas formas. De uma forma didática, para explicar para os irmãos. De uma forma vertical, significa que eu preciso me relacionar com Deus direto. Quem não é quebrantado não se relaciona com Deus, ou se relaciona ocasionalmente. Então, de uma forma vertical, quem é quebrantado de coração, ele sabe que ele precisa se relacionar com Deus todos os dias. De uma forma horizontal, ele também sabe que ele precisa se relacionar com o irmão e manter o vínculo, custe o que custar. Então, mas o irmão pisou na bola, não importa. A palavra do Senhor fala assim que deve ser mantido todo o vínculo da paz entre os irmãos. É preciso manter esse vínculo, custe o que custar. O vínculo da paz deve ser mantido. Então, se de repente eu não consigo manter um vínculo da paz com o meu irmão, o que está acontecendo? Falta de quebrantamento. E sabe de uma coisa, irmãos? Quebrantamento, ele acontece de duas formas. Uma que se origina em mim, que eu procuro em Deus. Pai, eu estou com um problema, Pai, me muda, me transforma. Eu tenho um coração muito duro, Pai. Pai, eu estou odiando a pessoa, Pai, mas eu sei que isso é errado, me transforma, tem misericórdia. E tem uma outra forma que Deus também trata quebrantamento. É expondo. Expondo você, é passar vergonha, carão. As duas formas são efetivas. Só que uma é constrangedora. Entende? Às vezes você é exposto na frente de todo mundo. Por quê? Porque você não se quebrantou no particular. Você não se humilhou no particular. E sabe, quem é humilde jamais será humilhado. Sabe quem é humilhado? Quem não é humilde. Não existe nenhum humilde. É impossível humilhar quem seja humilde. Porque humilde, ele fala, ele aceita. Não é verdade. Não, olha, eu respeito o que você está pensando, tudo bem. Ele não se sente mal. Só que aquele que se sente lá, né, grita, é porque ele é soberbo. Ele não se coloca na posição de humilde. Por isso que ele se colocou naquela posição, foi exposto. Os irmãos compreendem isso? Quantos estão comigo, amém?
Amém?
Aleluias. Veja, a essência do quebrantamento é um ato de vontade. Amém? Eu decido me quebrantar diante do Senhor. Eu decido, é uma decisão pessoal, prática, de humildade, né? Eu reconheço as minhas características positivas e negativas e clamo ao Senhor para que eu seja transformado. Então é uma atitude de vontade, é um ato de vontade. A essência do quebrantamento é isso, é um ato de vontade. Eu decido ir nessa direção, amém? Talvez você, líder, tenha se deparado com situações de membros, né? E você confronta alguma atitude errada, a pessoa logo se arvora, fica brava, né? Ou seja, a pessoa ainda não entendeu esses princípios. Precisa antes explicar isso. Ah, irmão, quanto mais humilde você for, mais parecido vai ser com Jesus. Quanto mais humilde você for, mais você vai refletir a glória de Jesus. Amém? Então, aqueles que sentem muito ofendidos, não entenderam esse princípio maravilhoso. Amém, Jesus? Veja, a essência do quebrantamento é um processo contínuo de transformação. A essência do quebrantamento é um processo contínuo, sabe? Não é algo pontual, é algo gradativo, é algo sequencial. Todos os dias deve haver, no mínimo, uma experiência de transformação. Amém? É preciso você buscar isso de forma genuína. Afinal de contas, se estamos num processo de transformação, essa transformação ela não acontece só no final do ano, ou no início do ano, ou só às quintas-feiras, na célula, aos domingos, aqui no culto. Ela deve acontecer diariamente. E aí, então, quando que eu sei que isso está acontecendo? Quando às vezes eu demoro para encontrar alguém, né? Nossa, você está tão diferente. Você agia assim antes. Você era assim e agora você está tão diferente. Nossa, eu sinto uma paz ao seu lado. Vocês já ouviram alguma coisa assim parecida? Sabe, isso é testemunho que você está num processo de transformação. Fique feliz se você tem ouvido isso. Agora eu quero dizer para você, o contrário disso também é verdade. Chore, mas chore muito. Mas bate a cabeça na parede se preciso for. Se alguém te ver depois de um ano falar que você não mudou nada. Se alguém depois de um ano conversou com você, nossa, que legal, você continua igual, né? Não mudou nada, né? E você encara isso como um elogio ainda, achando que é a sua cutis que está bonita. Irmãos, chore. Vai clamar ao Senhor, Pai, tem misericórdia, Pai, eu preciso ser transformado. Eu perdi um ano e não fui transformado, a pessoa falou que eu não mudei nada. Os irmãos estão compreendendo? Quantos estão sendo transformados aqui? Quantos foram transformados no ano de 2022? Quantos desejam ser transformados em 2023?
Amém?
Oh, aleluias. Veja. A essência do quebrantamento consiste em aceitar a vontade revelada de Deus. Em aceitar a vontade revelada de Deus. O que significa isso, aceitar a vontade revelada de Deus? Significa que no momento que eu sei o que é a vontade de Deus, eu devo praticar independente do que for. No caso de Pedro, é lavar os pés. A hora que ele entendeu, ó, só se não lavar, não tem parte comigo. Então, não, então lava. Eu tive revelado, então é assim, então tá, então lava tudo. Então, Deus falar para você, ó, você quer ser abençoado? Você quer prosperar? Você quer conquistar? Enquanto você não consagrar os seus dízimos, a sua oferta, você já sabe disso, você não pratica, você não vai ser abençoado. Você não vai se apropriar do melhor de Deus. Porque você já sabe uma verdade e não pratica. Amém? Então, uma vontade, a verdade revelada de Deus, uma vez que a gente toma posse dela, a gente tem que praticar. Senão, qual o sentido de Deus liberar uma palavra para você e você ter revelação de algo, sendo que você não vai praticar isso? Qual o sentido disso? Deus falar que você tem que fazer alguma coisa e você vai julgar Deus se você vai fazer ou não. É mais ou menos isso. Ah, vou ver se você tem razão. Fala aí o que é. Você acha que é assim que as coisas acontecem? Deus é soberano, irmãos. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Já me dizia assim, um jargão aí? Hã? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. No caso, Deus manda, e eu e você que somos juizados, amém? Nós obedecemos. Aleluias. Então, nós precisamos aceitar, devemos submeter ao senhorio, né, de Jesus. Muitas vezes nós reconhecemos Jesus como Salvador das nossas vidas. Não temos a mínima dificuldade para reconhecê-lo como Salvador. Ah, fazemos isso e enchemos o peito cheio de fé. Ah, tu és o meu Salvador. E às vezes falamos que também Ele é Senhor, mas isso nem sempre é verdade. Não que Ele de fato não seja, mas que Ele não tem sido o seu Senhor. Nós precisamos também caminhar debaixo dessa direção do senhorio de Jesus. Então, um coração ensinável é aquele que está disposto em seguir os passos de Jesus. Amém, irmãos? Seguir os passos de Jesus é a receita da vitória, irmãos. Seguir os passos de Jesus é a receita do bolo e não vai dar errado no final. Seguir a vontade do Senhor é experimentar o melhor de Deus, é viver o melhor de Deus, é andar no sobrenatural. Fazer a vontade do Senhor Jesus, ainda que no primeiro momento não compreendamos, mas isso fará com que andemos sobre as ondas, andemos numa perspectiva sobrenatural, acima de todas as circunstâncias. Sabe, enquanto o mundo está lutando para conquistar coisas, o povo de Deus luta para conquistar filhos. Amém? Para conquistar filhos, para conquistar irmãos. O mundo natural vive com base nas coisas deste mundo, visando suprir necessidades básicas desta vida. Enquanto Deus nos chamou para saciar a vontade de Deus, não a nossa. A vontade de Deus tem a ver com fazer a vontade dEle. E a vontade dEle, ela é perfeita, boa e agradável, não é assim? E nós sabemos que o propósito eterno de Deus, como eu disse no início, tem a ver com a salvação de todos. e que todos também experimentem qual seja essa boa, perfeita e agradável vontade. Portanto, irmãos, o Senhor chamou a mim e a você para isso. Fala para o seu irmão, aceite a vontade do Senhor. Mesmo que você não compreenda. Amém? Quero convidar a equipe de louvor. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, quero convidar você a ficar de pé. Querido, veja, um coração ensinável é um coração que aceita a vontade de Deus. É um coração quebrantado. É um coração que faz a vontade do Senhor, que confia que a salvação depende de Jesus, bem como a manutenção dessa salvação. Tudo é pela graça. Amém? Precisamos reconhecer, submeter essa vontade soberana. Eu quero perguntar a você, na verdade, eu quero que essa pergunta você possa refletir como sendo uma pergunta de Deus. Você quer ser guiado pela sua vontade ou pela minha vontade, pela vontade de Deus? Para isso você precisa ter um coração ensinável. É preciso desapegar dos eus, dos egos. É preciso se apropriar não somente do justo, de Jesus. O Senhor nos convida hoje a nutrir um coração sedento a fazer a vontade do Pai. O Senhor nos convida hoje a ter um coração ensinável. O Senhor deseja que eu e você atinjamos a maturidade. Essa maturidade só será atingida se tivermos disposição de termos um coração ensinável. Deixa Deus, deixa Jesus te ensinar como as coisas devem ser. Peça a Ele. Peça a Ele como deve ser a sua vida. Quais são as decisões que você deve tomar? Quais são as decisões que você deve se abster? Fala isso para Ele. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e fizesse uma breve oração. Fala, Senhor, eu quero andar segundo a sua vontade. Fala isso, eu gostaria de ouvir o burburinho da sua voz. Fala isso para Ele. Fala, Pai, eu quero ter um coração ensinável, me ensina a fazer a tua vontade. Pai, assim que eu identifique qual seja a sua vontade, que eu não me desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, que a sua vontade seja estabelecida 100% na minha vida. Pai, que a tua vontade seja estabelecida na minha família, na minha casa. Pai, na minha casa lá uma sucursal do inferno. Há brigas, há confusão nesta área da minha vida. Pai, eu quero obedecer a tua vontade. Fala isso para Ele. Pai, eu quero que este ano de 2023 seja diferente. Pai, eu quero ser transformado. Muda, Pai, a minha forma de pensar. Tem muitos pensamentos tóxicos, Pai, que eu dou muita vazão, eu dou muito valor a esses pensamentos errados. E aquilo que é verdade, muitas vezes eu relativizo. Ah, Jesus, muda-me, fala isso para Ele. Transforma-me, Pai. Transforma-me. Eu não quero mais ser assim. Muda a minha vida. Fala isso para Ele. Senhor, leva-me a compreender a tua vontade. Leva-me, Senhor, a ter coragem de praticar a tua vontade. Assim como o Senhor falava para Josué, ser forte e corajoso, para fazer a vontade, para não desviar da vontade, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim seja comigo, que eu seja corajoso o suficiente para não desviar da tua vontade, ainda que ela eventualmente me exponha a ridículo. Ainda que eventualmente ela me exponha a questões vexatórias. Ainda que eu seja exposto. Mas, Senhor, me dê coragem para fazer a sua vontade. Senhor, quando o Senhor pedir para que eu abra a boca para evangelizar, eu tenha coragem. ainda que seja em local inapropriado aparentemente. Senhor, usa minha vida. Eu quero ter um coração ensinável. Fala isso para Ele. Transforma-me. Muda-me.